N. Ainda que se entenda o contrário de todos os pontos acima, a aprovação da alteração da meta fiscal por lei aprovada afasta a tipicidade da conduta. Sugere a defesa, nesse ponto, que os decretos de suplementação, ainda que tenham sido ilegalmente editados, restariam convalidados pela aprovação do PLN 5 e sua conversão em lei em 3 de dezembro de 15. Trata-se do multicitado projeto de lei que originalmente propôs a redução da meta de superávit primário de 555 bilhões para 5 bilhões. Esse projeto, não custa lembrar, foi projeto de lei de alteração do LDO, pois só se alteram metas fiscais com modificação do LDO, norma essa eleita pela LRF, bem como pela Constituição, como responsável pela definição das metas fiscais. Sob essa composição de ideias, trago abaixo os precisos crescimentos de Wedder de Oliveira sobre os supostos efeitos convalidatórios do LDO em artigo já citado. Metas fiscais condicionam ações futuras, não são fixadas a posteriori. Alterações no curso de exercício implicam apenas o condicionamento da execução orçamentária e financeira ainda a realizar. A LDO não vincula dispositivo que convalide condutas omissivas e atos ilegais pretéritos. É uma lei orçamentária e financeira para o futuro e são esses seus efeitos. Em igual sentido, reproduzimos o entendimento firmado no âmbito do TCU. Relativo às contas de 14, cito aqui o entendimento do tribunal no mesmo sentido. Temos em síntese que a lei de exercícios orçamentários não retroagem, portanto, não convalida os atos editados em momento anterior à sua vigência. A linha O. Constatou-se, diz a defesa, que um dos atos administrativos questionados não teria qualquer interferência com as metas fiscais estabelecidas. Desse modo, cumpre que esse decreto seja de plano retirado do objeto das discussões tratadas nesse processo de impeachment. Traço de argumento trazido pela defesa em suas alegações finais. Alega a defesa que, após a análise realizada pela junta pericial, os decretos postos sob exame nesses autos deixariam de incluir o decreto do Código 14.252 de 55 bilhões, já que, segundo a perícia, não seria incompatível com a obtenção da meta do resultado primário. Nessa esteira, requer a defesa, em caráter preliminar, que o decreto seja retirado do objeto das discussões tratadas nesse processo de impeachment, de tal modo que o objeto da denúncia passa a limitar-se exclusivamente a 13 e não mais a 4 decretos. Em primeiro lugar, é sempre bom lembrar, essa comissão não está vinculada às conclusões da perícia. Nos termos do CPP, o juiz não está adstrito ao lado pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Em segundo lugar, equivoca-se a defesa da Taviana quanto a essa suposta redução de escopo. Na realidade, a análise pericial apenas converge com a apresentada no parecer de admissibilidade, o qual já registrava que o decreto de 55 bilhões pode ser considerado neutro do ponto de vista fiscal, do seu impacto na obtenção da meta do estado primário. Essa indicação de neutralidade do decreto suplementar, contudo, em nada se confunde com a sua exclusão do rol de decretos que compõe a presente denúncia, de modo que o decreto de discussão em momento algum deixou de ser examinado nesse processo. Sua análise, ademais, não se mostrou inócua. Em verdade, acabou por descortinar uma relevante, peço atenção também das senhoras e senhores, até em homenagem à senadora Lúcia Vânia, uma relevante conexão orçamentária existente entre os dois objetos dessa denúncia, decreto de suplementação e as chamadas pedaladas fiscais. Ao avaliarmos os elementos constituintes do crédito suplementar aberto pelo decreto de 55 bilhões, Código 14.252, identificamos em primeiro lugar que a suplementação incorporou 51 bilhões de fonte 344, constante superávit financeiro desse interior, ao orçamento de 15. Tal fato nos despertou atenção, porque a mencionada fonte foi exatamente a mesma informada pelo Secretaria do Tesouro Nacional como fonte utilizada para pagamento de parte dos valores devidos pela União a bancos públicos e ao Fundo de Garantia, ou seja, das pedaladas fiscais, tal como acostada aos autos pela Junta Pericial. Não se tratou, contudo, de mera coincidência. O que ocorreu foi que, em dezembro de 15, o crédito suplementar aberto pelo decreto de 55 bilhões cedeu 42 bilhões de sua fonte 344 para outras ações que não pagamento de juros, objeto inicial da sua suplementação. E desse deslocamento total de 15 bilhões foram destinados à quitação das pedaladas fiscais da União junto ao BNDES, conforme documentos materializados pela portaria SOF 130. Restou demonstrada, assim, a conexão orçamentária existente entre os temas que compõem o objeto dessa denúncia. Complementarmente, destacamos que o laudo técnico da assistente da acusação conclui pela existência de conexão adicional entre os mesmos fatos, de ordem mais geral, nos seguintes termos. A omissão de passivos das pedaladas fiscais levou a uma superestimação do resultado primário que foi desconsiderada no cálculo da compatibilidade com a meta fiscal, alterando as condições para a análise de admissibilidade dos créditos suplementares. Note-se, em síntese, que por mais de um ângulo, os fatos narrados da denúncia guardam conexão entre si. Nesse sentido, não processa o requerimento de defesa de exclusão do decreto de código 14252 de 55 bilhões do objeto desse processo. Não se trata de preliminar de mérito como arguído, mas de requerimento de absorção sumada denunciada em relação a esse decreto, o qual, pelo fundamento exposto, rejeitamos. Encerrada a análise pontual dos argumentos da defesa, passamos a discorrer em desfecho sobre a possibilidade de conduta diversa por parte do presidente da República no tocante à forma de abertura dos créditos suplementares. Peço desculpas pela extensão do texto, mas a matéria, de fato, é de alta complexidade, como percebem pela natureza técnica desse parecer, que é um parecer que tem um envolvimento, então, lamentavelmente, leva tempo, não é? E leva tempo e paciência de nós todos, especialmente da senadora Vanessa, que gentilmente está acompanhando tudo e fazendo as suas devidas anotações. 2.226, possibilidade de conduta diversa. Oportuno recuperar preliminarmente uma relevante resposta dada pela Junta Pericial ao pedido de esclarecimento formulado por essa relatoria. Trata-se da informação sobre a existência ou não de suficiente margem de cancelamento de despesas primárias para que as suplementações analisadas nesse processo pudessem ter efeito fiscal neutro. Conforme constatado pela perícia em junho de 2015, havia mais cancelamento de dotações da ordem de 10 bilhões de reais, distribuídos em 2.600 subtítulos. E ao final do exercício, essa margem havia sido de 7,6 bilhões. Tal margem, informa a junta, poderia ter sido utilizada para suplementação de outros subtítulos, nos termos do artigo 4º, inciso A, 1A da LOA de 15. E aí a conclusão da junta que eu menciono. Essa resposta revela que a Presidente da República dispunha de alternativas para abrir créditos suplementados por decreto, sem infração ao artigo 4º, caput da LOA. Tal conclusão, vale dizer, é corroborada pelo que nos informa a assistente técnica da acusação nos seguintes termos. Destaca-se que, dentre as fontes mencionadas pelo artigo 43 da Lei 4320, apenas a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais não apresenta impacto fiscal quando utilizada para abertura de créditos suplementares. Ocorre que, em suas alegações finais, a defesa contesta a conclusão da junta pericial que os decretos de suplementação e exame poderiam ter sido abertos de forma a ter impacto fiscal neutro, ou seja, a contra-anulação de despesas primárias. Para esse efeito, a denunciada transcreve os 5 fatores que, no entendimento dos seus assistentes técnicos, teriam sido desconsiderados pela junta pericial. Os citados fatores podem ser assim resumidos. 1. O orçamento não seria gerido de forma agregada e, mesmo no âmbito de uma determinada unidade de gerenciamento, pode-se não saber qual dotação não será executada no início do ano, pois as decisões dependem, muitas vezes, de fatores alheios à decisão do gestor. 2. Dispositivos de lei de atividades orçamentárias limitariam a capacidade de cancelamento de dotações. 3. Cancelamento de dotações equivaleria a abrir mão de autorizações orçamentárias que, em momento posterior, poderiam vir a ser executadas diante da possibilidade de descontingenciamento de despesas, ainda que em cenário de recessão fiscal. 4. Dispositivos da lei orçamentária anual limitariam a capacidade de cancelamento de dotações. E 5. Ao final de 2015, parte das dotações pode ser cancelada, pois já teria se tornado claro quais escolhas seriam feitas. De plano, destacamos que, ao refutar a conclusão da perícia, a própria defesa termina por registrar, no 5º e último fator indicado por seus próprios assistentes técnicos, a viabilidade da abertura de créditos à conta de cancelamento de dotações. Não resta claro, contudo, se no entendimento dos revistas assistentes, a anulação de dotações só seria aplicável ao final do ano. É certo que a anulação de dotações pode ocorrer em qualquer momento. Afinal, o dispositivo legal que prevê a anulação de dotações como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, e cito o dispositivo, não contém limitação de ordem temporal. Tampouco a defesa indica qualquer limitação da mesma natureza imposta pelo ordenamento jurídico, da qual não se tem notícia. Não assiste razão à denunciada, portanto, que tange aos aspectos temporais constantes dos fatores 1 a 5 supracitados. Ademais, do ponto de vista do planejamento orçamentário, não há impedimento para que as coisas alocativas, que em verdade são feitas desde a elaboração dos orçamentos, possam ser revistas ao longo do ano. Não há óbice em suma para que os créditos suplementares sejam abertos durante a vigência da lei orçamentária mediante a anulação de algumas despesas em benefício de outras, com eventual e concomitante troca de fontes. E, ao contrário do que alega a defesa, esse remanejamento pode ser feito de forma ampla e abrangente, até porque, como já foi esclarecido nesse relatório, as metas fiscais não são fracionadas, são estipuladas para o ente da federação como um todo. Sobretudo, em um cenário de questão fiscal, a inexistência de excesso de arrecadação inviabiliza a elevação da despesa total aprovada no orçamento. Algumas despesas devem ser priorizadas em detrimento de outras, considerando-se o orçamento como um todo. Desse modo, não assiste razão à defesa quanto ao argumento que a gestão orçamentária não se dá de forma agregada errada, tal como indicado no fator 1 supra. Carece sentido, consequentemente, o argumento do fator 3, de que órgãos setoriais não iriam abrir mão, entre aspas, de dotações na esperança de que pudessem vir a ser executadas. Tal como já foi assinalado no relatório, o orçamento não deve ser interpretado como um leque de opções à disposição dos gestores públicos. A consequência negativa dessa interpretação, em resumo, seria considerar como natural a fragilidade do planejamento e convenientes excessos de autorizações orçamentárias. Mas foi justamente isso que resultou demonstrado nesse relatório. Houve ampliação sem laço fiscal do volume de despesas primárias realizadas na LOA 2015, com agravamento do excesso de autorizações e comprometimento da transparência orçamentária. Quanto aos fatores remanescentes, 2 e 4, esses dizem respeito tão somente aos dispositivos da Lei de Gestão Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual de 15, que apenas integram um conjunto mais amplo de regras que disciplinam e não inviabilizam a anulação de dotações orçamentárias para abertura de créditos suplementares. Em nada afastam, portanto, a conclusão pericial. Complementarmente, importante notar que a argumentação da defesa centrada no rol de fatores analisados trata de situações em abstrato. Não demonstra em que medida esses fatores impediriam a utilização da anulação de dotações no caso concreto em análise. Em síntese, as considerações trazidas pela defesa do Data Vênia em suas alegações finais em nada invalida a conclusão da junta pericial que os decretos de suplementação e exame poderiam ter sido abertos à conta de anulação de despesas primárias com efeito fiscal neutro. De todo exposto, conclui-se que os créditos suplementares inquinados poderiam ter sido abertos por decreto presencial sem descumprimento do artigo 4º, caput da LOA 2015. Bastaria o uso da anulação de dotações. Havia, portanto, conduta diversa a ser adotada por parte da Presidente da República. Item 2.2.2.3, operações de crédito ilegais no âmbito chamado Plano Safra, as denominadas coloquialmente pedaladas fiscais. Esse tópico trata dos valores devidos pela União ao Banco do Brasil a título de equalização de taxas de juros no âmbito do Plano Safra. A denúncia e as alegações finais da acusação aponta o presidente da República como responsável, em última instância, pelas operações de crédito supostamente ilegais realizadas entre a União e bancos públicos controlados em ofensa ao artigo 36, e cito o artigo da lei. De acordo com a acusação, ao mesmo tempo que se violou esse dispositivo legal, também foi dissimulada a realidade das contas públicas. Nos termos da denúncia, a União evitou, com a manobra, que dívidas em montante superior a 40 bilhões fossem computadas nas estatísticas fiscais. Em se tratando de violação ao artigo 36 do Estatuto da Autoridade Fiscal, devemos estar atentos às razões históricas da profissão legal. E aqui eu já fiz uma abordagem sobre a década de 90 dos bancos estaduais, me permito saltar essa parte que já é do conhecimento de todos os senhores e senhores e que está aqui bem colocado. Então, já indo para a página seguinte, que a minha é a 115, não sei que número deve ser a 115, desse modo não deve a União lançar mão de recursos de bancos controlados para implementar políticas públicas de sua responsabilidade. E é exatamente isso que se discute nesse processo no âmbito do Plano Safra. O Plano Safra consiste de um conjunto de medidas de apoio ao setor rural brasileiro. Essas medidas incluem seus objetivos tornar disponível empréstimos destinados à atividade agropecuária com juros mais baixos que os de mercado. As instituições financeiras, principalmente o Banco do Brasil, captam dinheiro de suas atividades comerciais normais, pagando a seus depositantes as taxas de juros vigentes no mercado. Os recursos são emprestados aos agricultores às taxas inferiores. E a diferença entre os juros que o banco paga e que recebe representa o subsídio concedido no crédito. Essa diferença é ressarcida ao banco pela União, na forma de equalização das taxas de juros, tal como ilustrado no gráfico a seguir. E o gráfico demonstra aquilo que nós todos conhecemos, a saciedade. Do ponto de vista da União, o gasto com equalização é chamado de subvenção econômica e deve estar autorizado na lei orçamentária anual. Já para o banco, esse ressarcimento é classificado como receita a receber e figura no seu balanço patrimonial. O objeto desse processo refere-se ao atraso pela União, em 2015, do pagamento dos valores devidos ao Banco do Brasil. De acordo com a acusação, o atraso dos pagamentos no pagamento desses valores se inclui no contexto chamado de pedaladas fiscais e devem ser considerados como operações de crédito ilegais vedadas pelo artigo 36. Segundo a defesa, contudo, os valores devidos pela União ao Banco do Brasil em razão da equalização de taxas em nada se confundem com as operações de crédito a qual se refere o citado dispositivo legal. Ademais, sustenta a defesa que a análise histórica indica existente saldo devedor da subvenção em todos os meses dos últimos 22 anos. Complementarmente, a LEC haveria impossibilidade da inexistência desses saldos, tendo em vista as diferenças de regimes contábeis entre as partes, regime de competência para o Banco do Brasil e Caixa para a União. Por essa perspectiva, à primeira vista, estaríamos diante de situação despreocupante, resultante de meras conciliações contábeis no dizer da defesa. Tal como apresentado na contextualização desse relatório, a sede histórica publicada pelo Banco Central em 2016 por força de determinação do TCU revela que os valores devidos pela União a bancos públicos e fundos de garantia aumentaram exponencialmente a partir de 2008, tendo alcançado o expressivo montante de 52 bilhões no final de 31 de 12 de 2014. Desse total, 11 bilhões praticamente disseram respeito às operações entre a União e o Banco do Brasil no âmbito do Plano Safra. Este valor coincide, vale dizer, com o informado pelos denunciantes na peça acusatória original, os quais, com base em demonstrativos contábeis do Banco do Brasil, apontaram o aumento dos créditos da instituição junto à União ao longo de 15 como reiteração da prática das pedaladas fiscais. Ao longo do primeiro semestre desse ano, segundo a acusação, esses valores alcançaram 14 bilhões de reais, os quais também correspondem ao informado pelo Banco Central. Oportuno colocar em perspectiva, assim, a sede histórica do Bacen, traçada desde 2001. No gráfico abaixo, segue o que foi falado. O gráfico a seguir é o conhecido por todos, já foi debatido aqui várias vezes, está presente em outros pontos do relatório, todos já conhecem. Então, nós temos, eu vou também poupá-los, não só da leitura do gráfico, é evidente, mas das partes que seguem, dos dois parágrafos, porque demonstra claramente como que nós tivemos o acréscimo e depois o pagamento ao final de 2015. Entro agora no item 22231, síntese dos argumentos da defesa sobre o Plano Safra. A defesa apresenta uma síntese dos argumentos cujos itens são adiante analisados individualmente. As subvenções referentes ao Plano Safra são autorizadas por lei, que confere a regulamentação e execução das políticas públicas aos ministérios e instituições financeiras responsáveis por sua gestão, não sendo prevista a conduta a ser praticada pela Presidente da República. O fato de haver lei que autoriza a concessão de subvenções no âmbito do Plano Safra não afasta a responsabilidade da Presidente da República. A Lei 8.427/92, de fato, autoriza as referidas subvenções e organiza as atividades de sua concessão. No entanto, no que se refere a esse processo, o mandato que seu artigo 3º confere aos ministérios e outros órgãos envolvidos é de regular a sua aplicação, aspas e negrito, de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras existentes para a sua finalidade. Ademais, nada existe nesse texto legal que, direto ou indiretamente, modifique as regras gerais de direito financeiro, em especial LRF. Portanto, por essa lei, não se modificam as responsabilidades do Presidente da República em relação à gestão orçamentária e fiscal. Assim, se a Presidente da República não é responsável pela operacionalização da concessão de subvenção, segue sendo responsável pela observância das leis de direito financeiro e de todo o ordenamento jurídico do país, inclusive a LRF. Há um sistema jurídico de garantia da responsabilidade fiscal que exige o Presidente da República a tutela do equilíbrio das contas públicas e gestão fiscal responsável. Cabe ao chefe do Executivo, por exemplo, de acordo com o artigo 84, inciso 23 da Constituição, solicitar ao Congresso, por meio da proposta de lei orçamentária, a autorização para arcar com as despesas relativas às equalizações devidas ao Banco do Brasil. Tanto assim que o pagamento das pedaladas fiscais em dezembro de 15 exigiu a edição de uma série de atos da competência exclusiva do presidente, como o encaminhamento ao Congresso da proposta de alteração da meta fiscal, abertura de crédito adicional por medida provisória e alteração da programação financeira por meio de decreto. Destarte, qualquer conduta ou responsabilização no âmbito do direito financeiro e orçamentário não é de modo algum afetado por disposições da Lei 8.427. B. A concessão de subvenção ocorre diariamente até o limite definido anualmente em portaria do Ministério da Fazenda para o ano safra. Trata-se de simples descrição das operações do crédito subvencionado no âmbito do ano safra e versa sobre as relações entre o banco e os mutuários. Não é disso que trata a denúncia e nem é por isso que a presidente responde. O objeto da denúncia é a assunção de compromisso entre a União e o Banco Operador e é nesse contexto específico que serão abordados o papel das portarias ministeriais e de outras normas e instâncias decisórias.